Cíntia Carara, podóloga, está conosco. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos nossos ouvintes.
Você já foi secretária alguma vez?
Não. Nunca fui secretária.
Mas já conhece algumas secretárias por aí também,
com
né?
Com certeza.
As grandes empresas, principalmente, precisavam de uma secretária lá, né? Lá no escritório, né? Eu lembro de algumas secretárias famosas. Por exemplo, muita gente vai lembrar. Marlene Possamay, a Marla, da Baixada Fluminense. Foi secretária durante muitos anos da empresa Ceusa Revestimentos Cerâmicos. Né? A Estela foi secretária telefonista durante muito tempo da empresa Móveis Pérola. Né? E a Simone foi secretária da empresa Binaplast durante muito tempo, secretária, recepcionista, telefonista. E as pessoas reconheciam elas pela voz, né? Sempre simpática, tentando fazer o melhor por aqueles que ligam, né, da região, de outros lugares do Brasil e até do mundo. Né? Mas vamos lá, ô Cíntia, estamos chegando na primavera, aliás, já estamos na primavera.
Já,
né?
Estamos na primavera.
Já estamos na primavera, uma semana de primavera já.
Isso.
É uma época de transição, né?
Exato.
E a primavera é uma estação que exige uma atenção especial dos pés também, não é?
Com certeza, como todas as outras estações também, mas a primavera, né, já é a preparação ali para o verão. Né? Então, nós temos que manter os cuidados também do inverno, né? E ter outros novos cuidados também agora na primavera.
Uhum.
Né?
Certo. Quando a gente tira os pés depois de um dia de trabalho, dia todo calçado, né? Você tira os pés dos sapatos, parece que você tira uma lagartixa branca aquela, né? O pé tá branco, ele não pega sol, ele suou muitas vezes, né? Soou, né? Não, suou. Soou é de...
De soar,
de,
né?
Som, é de som. Ele suou durante o dia e tudo mais. Então, é complicado. O pé sofre, né?
Com certeza. Os pés, eles, como todas as outras partes do corpo, eles suam também, né? Então, por isso, a importância da escolha do calçado, da escolha das meias também. Né? Porque se nós temos meias que são de algodão, elas absorvem mais esse suor.
Uhum.
Né? Elas não deixam que os pés fiquem molhados. Né? Então, como a gente fica com os pés durante todo o dia, fechados, né? Dentro das meias, dentro dos calçados, então a gente tem que tomar esse cuidado depois, quando a gente chega em casa, né? Lavar bem os pés, higienizar bem os pés, para que não fiquem... sujeiras entre os dedos, né? Porque pode ter ficado ali o pelinho da meia mesmo, né? Quando a gente fala sujeira entre os dedos, até o pelinho da meia mesmo, né? Da poeira do dia a dia, dependendo com que a gente trabalha, né? Entra também poeira, sujeira dentro do calçado e tudo isso pode se acumular. E se a gente não fizer uma higienização correta, né? Uma higienização bem feita, uma secagem bem feita, esses resíduos podem ficar ali acumulados entre os dedos. E automaticamente também tem bactérias, né? Tem micro-organismos que podem se tornar, então, fungos, né? Micoses, né? Então, todas essas podopatologias, né? Podem ser desenvolvidas através de um simples usar o calçado o dia todo, né?
É um ambiente propício para micoses.
Perfeito,
também, né?
Perfeito para micoses, para proliferação das micoses, né? Porque o fungo, ele gosta de um ambiente úmido, de um ambiente escuro, né? De um ambiente... esse é um ambiente propício mesmo para o fungo se desenvolver. Então, ali, ele, uma vez instalado, ele vai se alimentar da queratina das unhas, onde ele vai causando o descolamento, onde ele vai fazendo aquela maceração, né, que é aquela massinha que a gente diz que tem debaixo da unha,
uhum.
Né, e aquilo ali vai sempre, como a gente não consegue com o instrumental que a gente tem em casa, com uma espátula, a gente não consegue retirar até o final, sempre sobra um pouquinho mais, e acontece, então, a proliferação dos fungos, né? O descolamento.
Fungo, ele faz uma casinha ali, né?
Com certeza, ele faz uma casinha, ele faz muitas vezes até um triplex, né? Eu costumo brincar que as unhas que elas têm um engrossamento, né? São muito grossas, são camadas sobrepostas, né? E lá embaixo vai estar o fungo, com certeza. Ela vai estar escura, ou ela vai estar preta, ou ela vai estar verde. Né? No caso das unhas verdes, as unhas esverdeadas são pseudomonas, são bactérias, né? Mas no caso das unhas, que eu chamo do triplex de fungo, né? Então são fungos mesmo que eles vão se alimentando da queratina e vão depositando. A unha vai tentando se recuperar, não consegue, fez uma camada. Tenta se recuperar de novo, não consegue, mais uma camada. Sim. Então ela vai se depositando, né?
E quais são os erros mais comuns dessa troca de estação?
Os erros mais comuns da troca de estação é isso, são continuar usando os calçados muito quentes, né, muito abafados. Então é o ideal, nós usamos, nós já temos ali o costume de, quando é inverno, então usar botas, né, calçados que são mais fechados até nos tornozelos, porque a gente sente frio, né? Então a gente procura usar o calçado que é impermeável também, porque geralmente é mais chuvoso, né? E quando chegar então nessas estações mais quentes, optar por calçados abertos mais confortáveis, né? Tênis que transpirem, né? Usar as meias então de algodão. Eu vou reforçar isso muito aqui sempre, porque as meias sintéticas, além de elas não absorverem o suor, né? Elas, as costuras são muito duras e elas podem prejudicar também e causar as unhas encravadas. Então, a gente pode ter muitos problemas, né? Com uma simples meia que é sintética, com um calçado que é quente demais. Uhum. Né? Então, optar por um calçado que seja mais adequado à estação. Né?
Os pés, eles sofrem com alergias típicas de primavera e esse pré-verão também?
Também, eles sofrem também. Ocorre muito a desidrose, né? A desidrose são aquelas bolinhas de água que pode se formar, geralmente se forma aqui ao lado dos pés, né?
Desidrose.
Desidrose, exatamente. E a desidrose, ela pode ser desencadeada por um estresse, né? Por um estresse pontual, uma situação que ocorreu, né? Ou mesmo por um estresse contínuo, né? Então, é o sistema nervoso mesmo que faz com que a gente desenvolva esses sinais, né? E uma vez que eu percebi que estão instalados esses sinais, então eu posso estar procurando dermatologista também, que vão ser, né? Pode ser utilizados, então, cremes com corticoides, né? E aí ele vai avaliar e vai ver o que é mais adequado para cada caso, né?
Calcanhares rachados também é problema sério nessa época também, em que você começa a colocar um calcanhar mais à mostra, não é?
Exato.
Para refrescar um pouco também, é uma exposição que é perigosa também.
Com certeza. Essa exposição demasiada do calcanhar, né, juntamente com um calçado errado, né, com um calçado inadequado, com a deficiência de ingestão de água, né, sobrepeso, todos esses fatores, né, eles ajudam a piorar a situação. Então, se eu tenho lá um calcanhar que ele já está um pouquinho rachado, eu começo a usar muito aquelas rasteirinhas, aquelas que são muito duras mesmo, que elas não têm um amortecimento.
Sim.
O impacto ele vai ser muito maior do que se eu estivesse com um calçado confortável.
Olha, aquelas rasteirinhas que é só um corinho, né? Olha, tem que justificar o preço ser muito barato, porque conforto é zero. Né?
Exatamente.
Zero mesmo.
Exatamente. Né? Não tem
quase
conforto.
Que tá descalço,
não tem conforto nenhum. É quase pior. Eu associo a estar com um pedaço de madeira.
É melhor usar uma Havaiana, não é?
Ah, isso. Nesse caso, seria melhor usar uma Havaiana, que ela é um pouquinho mais macia, pelo menos, né? No caso de usar somente a Havaiana, aí eu posso também, resseca mais, porque eu vou estar com o calcanhar mais à mostra, vai pegar poeira, né? Então também tem que ter o equilíbrio, né? Tem que haver sempre o equilíbrio.
Aquela rasteirinha, eu comparo andar com a rasteirinha, como você pegar um carro com conforto, o pessoal corta a mola, né? Corta a mola, rebaixa o carro, anda com ele pulando assim, igual um carro. Você anda de carro de boi, é igual no calçamento.
Exatamente.
Você vai pulando assim, o cara acha que é chique, mas, pô, você tirou o conforto do carro feito por engenheiros que entendem suspensão.
Isso.
Pra andar daquele jeito. Tudo bem, é um modismo, passa logo, né?
Mas se existem as molas, é porque elas têm ali uma devida função, né? Ela foi estudada pra isso.
E a questão também da segurança e estabilidade também, né?
Exatamente.
Mas, enfim, cada um faz o que quer. Mas a rasteirinha é danada. Crianças e adolescentes também devem ter atenção nesse período?
Com certeza as crianças e os adolescentes devem ter cuidados também, porque é muito comum a contaminação pelo o vírus do HPV, né, que são que formam, causam, no caso, as verrugas plantares. Então, qualquer lesão, às vezes a criança está lá andando descalça, sou a favor de andar descalço, tá? Gosto muito, e inclusive os meus filhos andam muito descalço também, mas a gente tem que estar sempre atento, né? Porque com qualquer lesão, o vírus ele pode penetrar nessa lesão com a pressão também que nós fazemos normalmente ao caminhar, e ele pode se instalar. Então, se eu notei ali uma manchinha diferente, um pontinho diferente, né? Porque às vezes até tem a aparência de um calo, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim dizendo, ah, eu estou com um calo no pé, e nós vamos ver, na verdade não é um calo, é uma verruga, né? As impressões digitais, elas ficam diferentes também, porque elas não seguem uma linha, elas se desviam, né? Tudo isso é característica de uma verruga plantar. Então, se eu vou tentar retirar este calo, né, que eu penso que é um calo, e ele sangra, é um sinal também de que pode ser uma verruga plantar. E isso acontece bastante em crianças e adolescentes pelo fato de eles andarem mais descalços, né? Então, é interessante sempre manter um cuidado, principalmente em clubes, em a criança quando faz natação e tal, sempre usar um chinelinho, né, para não caminhar descalço nesses ambientes, porque pode ser um... pode facilitar, né, a Sim. contaminação.
É um ambiente de proliferação, né?
Exato.
Né? Uhum. Deixa eu perguntar aqui sobre hidratação. Hidratação, a palavra lembra água, né? Hidratar, enfim, né? Lavar bem os pés é fundamental, né? Claro, né? Entre os dedos e tudo mais, né? Algumas pessoas têm dificuldade até para se abaixar e tal, né? Agora, hidratar os pés é importante, não é só o lavar, mas passar algum produto específico também.
Exatamente, né? É super importante, porque a gente vai fazer o atendimento, vai fazer o procedimento, né? Então, eu vou, dependendo do caso, né? E por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas tu não vai passar, porque o desbaste é feito com o bisturi. Uhum. Né? Ah, mas tu não vai passar o bisturi? Depende, por isso o olhar clínico, né? Por isso a gente precisa fazer a avaliação, porque em alguns casos eu preciso desbastar, em outros casos eu posso só fazer uma esfoliação, um lixamento, um polimento, que eu já vou ter um bom resultado. Então, eu já tenho que fazer essa análise ali no momento do atendimento. Após esse procedimento, precisa ter os cuidados em casa também, porque se eu fizer somente esse procedimento, e eu for para casa e eu não fizer uma hidratação, eu não fizer uma manutenção, eu vou ter, sim, os problemas, ou eles vão voltar, ou, né, eu não vou ver uma grande diferença.
Evolução.
Uma evolução, exatamente, porque eu preciso manter isso também. Então, eu preciso usar bons cremes hidratantes, né, específicos para os pés, específicos para a pele dos pés. Eu posso fazer uma esfoliação também, que vai ajudar a retirar as peles mortas, no caso, né? E vai fazer essa renovação celular. Eu preciso também me hidratar de dentro para fora. Então, a ingestão de água, né, é muito importante para que se mantenha também essa hidratação. E um ponto muito importante também, e que eu tenho observado muito, é o sobrepeso. Né? As pessoas que estavam acima do peso, ou muito acima do peso, ou com obesidade já, e que perderam peso, elas tiveram uma melhora, assim, extraordinária, uhum. né? Na forma como os pés foram ficando. Agora, a gente tem, tipo, alguns pontos de pressão ainda, né? Que tem um pouco mais de pressão, mas melhoraram, assim, muito.
Uhum. O papo é sobre primavera e verão, tá? A mudança de atitude, de rotina relacionada aos pés, né? Mais fechados, escondidos, agora mais abertos e expostos também. Há alguma rotina simples de cuidados que todos deveriam adotar a partir de agora?
Seriam os cuidados mesmo que a gente tem que adotar sempre, né? Uma boa higienização, uma boa limpeza.
Não é só para essa época do ano?
Não é só para essa época do ano. Então, o corte correto nas unhas, Até outro dia, né, a pessoa me perguntou, ah, mas o que que inclui? E aí a gente faz uma pequena descrição do que inclui os procedimentos, né? E aí eu coloquei um corte correto, aí ela falou, tá, mas eu corto a minha unha errada? Ah, elas estão erradas? Então, porque existe sim uma forma, né, um corte correto a ser feito, né? Porque dependendo de como eu vou cortar a unha, eu posso... Eu posso contribuir para que ela encrave, né? Eu posso contribuir para que ela crie mais peles, a onicofose, né? Então, sim, existe um corte correto, né? Então, cortar as unhas corretamente, higienizar, esfoliar pelo menos uma vez na semana, fazer essa esfoliação, hidratação, né? Com um bom creme. Óleos também é muito bom. Posso estar fazendo um escaldapés. Então, são pequenos cuidados que fazem a diferença, né?
O que é o escaldapés?
O escaldapés é quando a gente usa lá uma água morninha com sais, né? Existem até uns prontos na farmácia para vender, nas casas de produtos naturais também, ou eu posso até fazer a minha própria receitinha de sais, né? Existem várias receitas, tem no YouTube receitinha também, então eu pego lá uma porção de sal, o sal grosso mesmo, que é usado para fazer churrasco, né? O sal grosso com diversas ervas.
Ah, não, não. Aí também não, aí é sacanagem, né?
É.
Comprometeu o sal do churrasco sal. aí.
Exato, não, mas eu posso comprar lá um quilinho só para fazer isso, ó.
Ah,
exato, e vai dar para bastante tempo.
Ô, Cíntia, né? Eu tô brincando com você, claro. Tem homens que acham bobagem, besteira, esse tipo de cuidados... Os pés, tem homens que...
Sim, com certeza.
Ah, isso aí é tudo bobagem.
Com certeza, existe bastante. Inclusive,
só que você faz alguns mudar de opinião também, né?
Exatamente. No início, muitas vezes é a esposa que chama, né?
Claro, exato.
É quase que uma obrigação, assim, não, tu vai fazer.
Ah,
e depois eles mesmo, por si, já dizem, ó, acho que tá na hora de chamar a moça de novo.
Ah, ficaram viciados agora.
Exatamente, porque é um cuidado muito bom. É um cuidado que a gente tem, que muitas vezes a gente negligencia, que diz, ah, não é tão importante, mas depois que a gente faz, a gente vê que é, sim, muito bom e faz a diferença.
É um carinho nos pés, né, ó.
Aí, com certeza.
Eu queria, agora que é todo dia. Ou todo dia também não, né, mas é...
Uma vez por mês.
Uma vez por mês
já é uma boa, um bom período ali, né? Dependendo para o que a gente procura, né? Mas no geral, a cada 30, 40 dias ali já é bem legal a gente estar fazendo. Perfeito. Em alguns casos a gente precisa que seja feito a cada 15 dias, dependendo do procedimento, né? Dependendo da patologia, mas uma prevenção, né? Pode ser feito a cada 30, 40 dias.
A Cíntia não é ou não vai ser somente a sua podóloga, vai ser a podóloga da sua casa também, né? Porque ela atende a domicílio com exclusividade.
Exato, né? Eu vou até a sua casa.
Muito bom. 996746148 é o telefone dela. Eu tenho aqui a citação diária na tela. 996746148, é isso, né?
É isso mesmo.
Uruçanga, Cocal e cidades da região, né?
Exato, atendo aqui em Uruçanga, né? Em todas as cidades da região aqui, Orleans, Lauro Miller, Morro da Fumaça, eu vou por tudo.
Muito bom. Obrigado, Cíntia, bom trabalho, boa primavera e bom verão também, né?
Muito obrigada, obrigado, Bicudo, obrigada, Rádio Marconi, agora, né? Uma boa primavera para todos.
Aliás, agora também vem a turma da Alemanha, né?
Exatamente, agora vem o pessoal lá que ficou com os pés, né?
Bem
todo
bonitos,
esse tempo.
Bonitos, a unha tá bem lindinha, tudo certinho, né? Tudo certo, né? A unha nem fala, não tem boca, mas... As pessoas sentem, né?
As dores gritam, né?
É verdade.
As dores gritam.
E uma unha encravada, uma unha doendo. Não, olha, não
ela tira a paz da gente, ela tira a paz, ela não deixa a gente dormir, ela não deixa a gente se concentrar nas nossas tarefas.
A gente que amarra o pé no teto para o sangue descer e não ficar martelando ali.
Ficar pulsando, né?
Não é fácil, né?
É, exatamente.
Legal. Obrigado, Cíntia.
Obrigada, Bicudo. Obrigada mais uma vez. E lembrando, né, a todos que precisarem aí de uma podóloga, dos serviços, exatamente, pode entrar em contato comigo. Também tem o meu Instagram, que é cintiacarara.podóloga. Né, quando eu consigo, quando eu tenho um tempinho, eu estou sempre lá atualizando, colocando alguma coisinha ali do meu trabalho.
Tá bom.
E quem precisar, só chamar.
Legal. Obrigado, Cíntia.